Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações do clima. Hoje é sexta-feira, dia de analisarmos o que vem por aí. Aliás, hoje é um dia importante em termos de marcação de data mesmo, né? Afinal de contas, é o início oficial do verão. Vamos lá para o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET. Hoje, às 20 horas e 22 minutos, começa oficialmente o verão aqui no Brasil, Mamedes. Com que cara esse verão está chegando, hein? Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alex. Muito boa tarde, os internautas aí de Notícias Agrícolas. Olha, o verão está chegando já com a cara mesmo de verão, né, Alex? Com temperaturas super elevadas ali para o lado do Rio de Janeiro, São Paulo, até mesmo a nossa região aqui, com temperaturas aí a diversos lugares acima de 30 graus. Mas a gente sabe que a estação de verão ela é muito importante para o nosso país, né, Alex? Especialmente o pessoal da agricultura, agropecuária e. Porque está bem dentro dessa reposição dessas águas, quando os agricultores estão no início do finalzinho da primavera plantando, para poder colher quase no final aí de verão algumas safras, né, de soja, feijão, milho. Então, isso é muito importante. Como também para a reposição aí das usinas hidrelétricas. Então, ela tem um fator essencial para o nosso
A
país.
característica do verão é o quê, Mamedes? Chuva?
Olha, é chuva, temperaturas mais elevadas, e esse tipo de chuva, ela vem, boa parte do país, aquela chuva, Alex, que ela vem rápida, forte, com vento, trovoadas, até mesmo possibilidade de queda de granizo em determinado momento, quando se aquece muito, né, já que as temperaturas são bastante elevadas em diversas áreas do país.
E esse ano tem alguma característica especial para ser verificada aí no verão? Alguma possibilidade nova para a gente se atentar? Ou está dentro da normalidade?
Olha só, Alex, sim, tem um fator muito importante que para todos ficarem atentos, né, que é realmente o El Niño, né? O El Niño, apesar de já estar atuando com um especialista dentro da normalidade, que indica não vai ser um El Niño intenso. Então, isso, se já tiver as temperaturas elevadas, por exemplo, eu fico mais na região sudeste, que é onde as temperaturas. Quando acontece o El Niño, elas já ficam mais altas. Então, no verão já é comum elas ficarem altas. Então, com esse sistema, deverão ficar ainda um verão mais quente aí para a região sudeste.
Muito bem. Meu caro, vamos entender então o que vem por aí. Pessoal lá do Paraná está desesperado, esperando por aquela chuva volumosa, boa, que poderia acontecer a partir desse final de semana, durante o período de Natal. Está se confirmando, Mamedes?
Está se confirmando, Alex. Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar a todos os internautas, né? Apesar de que ela está vindo com uma qualidade muito ruim, mas de uma certa forma ela vem acontecendo, tá?
Até
Eu
agora
vou.
tá, agora, até agora ela acontece, mas ela está mal distribuída, né, Mamedes?
Exatamente, exatamente, Alex. Mas antes de chegar na previsão, eu gostaria de mostrar aqui a imagem de satélite do cenário atual que está acontecendo. Isso é uma imagem de satélite do canal Vapor d'Água, onde se observa na região sul, especialmente São Paulo, aí, como a gente está direcionando para o Paraná. Então, se vê que ainda tem um pouco de umidade, mas já está chegando alguma umidade ali para o estado do Paraná, especialmente ali no noroeste ou oeste. Então, tem previsão de chuva, sim, né, Alex? Isso aqui já é uma condição para que vai acontecer essas pancadas de chuva. Mas, porém, essas chuvas que deverão ser mais volumosas, que é aquela que o agricultor deve estar esperando, é como você frisou, está mais para o fim de semana. Então, isso aqui é uma previsão para o sábado, uma previsão para o domingo. Repare que, como chega a chuva volumosa. Mas um detalhe, é uma chuva que deve chegar com um volume grande, né, com um volume bom, ali entre dia 23 até o dia 25, mas depois no dia 26 começa a ser aquela chuva de novo, né, típica de verão, que acontece de um lado, não acontece do outro, mas que ela deverá continuar acontecendo. Até dia 26, 27, porque no dia 28, 29 deve dar uma nova parada. Mas em seguida chega uma frente fria ali da Argentina e que vai fazer de novo voltar essa chuva.
Então, só para deixar claro, Mamedes, a gente tem chuva volumosa generalizada lá no Paraná, porém com uma passagem rápida pelo
Isso.
estado. E isso deve
Exatamente.
acontecer entre a véspera de Natal e o Natal.
Exato. Eu diria que até no domingo, viu, Alex? No domingo já pode ter assim uma chance dessa chuva já começar a acontecer ali pelo Paraná, especialmente no domingo para o final do dia para a noite.
Tá. Como é que tá até agora, Mamedes? O que que aconteceu até esse momento? Vamos dar uma olhadinha no acumulado?
Sim. Eu vou mostrar aqui esse acumulado de ontem para hoje, né, de 24 horas. A gente percebe que essas chuvas se concentraram realmente muito mais ali para o lado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e aquela área do Paraná ainda ficou muito escassa. Mas repare que ainda aconteceu alguma chuva de em pontos isolados. Em
Mas é aquela
relação.
chuva que não está bem distribuída ainda, né, Mamedes?
Isso, não tá assim boa aquela chuva que pegaria assim, mesmo que fosse de volumes diferentes, mas que pegaria de uma forma geral, mesmo que assim bem abrangente. Se eu for olhar essas chuvas que aconteceram, isso aqui prova, né? A gente olhando nessa coluna onde está o total de chuva, a gente vê de que já essa madrugada, né, até agora, a gente está vendo que tem algumas chuvas acontecendo, mas em outros lugares nem acontece. Outro até muito volume, muito um acumulado grande, como Antonina, que é bem leste aí do Paraná, com bastante volume, mas lá para o oeste somente 0,2, 3 milímetros. Então a gente vê que está muito mal distribuída essa chuva. Mas, como você frisou para os internautas, né, Alex? Essa chuva boa está sendo esperada ali entre domingo e 25.
Muito bem. Agora, Matopiba, como é que fica a condição lá do Matopiba? Eles estão passando por um
Bom,
veranico nesse momento, né?
exato. Infelizmente, está tendo esse veranico provocado, Alex, por esse vórtice ciclônico, né? Que a característica dele é aquele que nós já informamos que em superfície é uma característica de tempo ensolarado, sem chuva, e nas bordas levando bastante instabilidade, isso em superfície. Então, no pro Mato Piba, para esse fim de semana, também já, vamos dizer assim, a chuva já chega naquela região. Eu vou mostrar aqui pelo mapa do GFS, né? A gente percebe que a chuva de hoje, né, ela fica se concentrando mais ao sul, praticamente nada de chuva, mas já para amanhã, no sábado, essa chuva já começa a chegar na Bahia de uma forma tímida, mas já vai chegando. E aí, quando chega assim, já para o domingo, segunda-feira, repare que como já essa chuva chega ali na Bahia, Tocantins, Piauí, Maranhão,
Mas
e
por quê?
ela
O
vai.
vórtice perde força?
Na verdade, ele vai ter um deslocamento para norte.
Ah, é?
Aí eu posso até mostrar, até mesmo pelo nosso modelo, né? Ele vai ter um deslocamento. Assim, a gente estava prevendo no início da semana que ele iria deslocar em direção a norte, mas na verdade todos os modelos agora estão configurando que ele entra aqui, como já está aqui entre Minas Gerais, Bahia, Goiás e Tocantins. Ele vai regressar o centro dele para Salvador e depois que ele vai tomar rumo a norte. Então eu vou mostrando aqui, vocês vão acompanhando a circulação ciclônica fechadinha, bem caracterizada, né?
E
E aí ela
aonde está o centro do vórtice, não
em
chove.
superfície, isso, exatamente, em superfície não tem previsão de chuva. Pode acontecer, pode, mas não é o caso que está agora do cenário atual.
Tá.
Então, não tem previsão de chuva, mesmo se a chuva tivesse que acontecer embaixo, seria uma chuva muito localizada. Então, para esse dia, repare que para o dia 24, véspera de Natal, à noite, é que ele tem esse deslocamento em
Mais para o norte.
direção, ao Maranhão, Piauí, e dali depois, quando chega, né, por essa área, já começa a enfraquecer. Aí já chega no norte do Tocantins, e repare que chega toda essa circulação da alta da Bolívia, trazendo mais umidade para toda essa região, pegando aqui o Mato Piba, porque já que em volta da circulação do vórtice ciclônico se cria instabilidade. Então,
Dá para dizer que o Mato Piba, então, vai ter aí as chuvas restabelecidas?
Olha, eu diria que grande parte do Mato Piba, sim. As prováveis áreas que ficarão ainda com essa chuva mal distribuída, Alex, seria essa fronteira aqui da Bahia, com o Piauí e também o direção lá ao oeste de Pernambuco. Então, essa área pode ser que ainda fique um pouco com chuva assim,
mais restrita,
com
um
volume,
né,
menor, exato, e mais distribuída.
Tá. E a região central, Mamedes?
A região central, eu vou mostrar aqui a precipitação, mostrando pelo Cosmo também, porque o GFS, todos os modelos estão caracterizando a volta dessa chuva para a parte central do país. E nós havíamos comentado no início da semana que havia uma chance da zona de convergência do Atlântico Sul a vir a se formar. E parece que está se encaminhando, Alex. Eu vou mostrar aqui isso aqui em termos de precipitação. Tá, para amanhã, reparem que essa chuva já começa a se espalhar pela parte central. Aí vamos...
Alô?
Pois não?
Falhou um pouquinho, Mamedes. O que você tinha falado?
Que nós havíamos dito que no início da semana teria grande chance de voltar a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquela área de banda, de nebulosidade, que vem da região norte, né, em direção à região sudeste. Então, pela previsão aqui da precipitação, parece que tem condições realmente de vir a se formar essa zona de convergência do Atlântico Sul, que não é uma notícia boa para a região sul do país, porque quando se forma a zona de convergência do Atlântico Sul, é como se estivesse dividindo o país aqui com dois tipos de clima, um mais seco para o sul, outro mais chuvoso no centro e outro mais seco na direção do nordeste. Então, a gente percebe que as chuvas voltarão com força para a região central do país aí para os próximos dias, e a tendência dessa chuva é de se estender aí até o final do mês.
E o Paranazão fica sem chuva ali, hein, Mamedes?
Como é que é, Alex?
O Paranazão fica sem chuva de novo.
O modelo não vem trazendo chuva para esses dias, mas tem umidade. Então, essas chuvas, Alex, serão lá para o Paraná, mesmo que o modelo não está mostrando chuva, serão chuvas localizadas, aquela chuva típica de verão, muito assim, isolada mesmo, nada de grandes volumes. Por que eu falo isso? Porque se eu olhar o GFS, a gente vê que ele, mesmo que ele vem trazendo essa chuva do cosmos, concentrando mais na nossa região, ainda existe umidade lá para o Paraná, assim como mais o norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, ainda pode sim acontecer essa chuva isolada. E mesmo que em algum momento o sol venha a predominar nesse período, mas a gente já percebe que dado dia 26 para frente, lá dia 27 ou 28, uma frente fria que já está que vai se organizar no centro da Argentina, vai migrar em direção ao Rio Grande do Sul e aí volta toda aquela chuva de novo, com todo esse cenário aí, vamos dizer assim, mais otimista, principalmente para o estado do Paraná.
Mas daí já não tem mais aquele bloqueio, as frentes frias vão conseguir avançar.
Exatamente isso, Alex. Daí as frentes frias já terão essa passagem praticamente livre pelo Rio Grande do Sul, aí encostando pelo litoral da região sudeste.
Mas só a partir do dia 28, Mamedes, será que as lavouras vão resistir? Tomara que essa chuva agora, né, do feriado aí de Natal, sejam volumosas a ponto de, pelo menos, dar um respiro para as plantas, não?
Exato, mas eu acredito que isso aí vai ter um intervalo muito curto entre um e outro, tá, Alex? Porque eu estou olhando aqui o modelo a médio prazo, a gente vê que ainda essas chuvas, né, continuam espalhadas em grande parte do país e também lá para o Paraná ou para a região sul do país. Então, isso ainda é uma notícia otimista, não é pessimista, porque os mapas vêm mostrando isso para a gente, né? Então, a gente está vendo que não vai assim secar de vez, a gente está vendo que as chuvas deverão continuar acontecendo.
Muito bem. Mas eu estou vendo que logo no começo de janeiro, a tendência de mais chuvas ainda é para o norte, né? Centro-norte,
exato,
né?
Exato. O centro-norte do país vai se manter. Eu acredito, como eu frisei, né, que a zona de convergência do Atlântico Sul deve se formar, deve voltar a atuar, e com isso, essa chuva realmente do centro-norte deverão ter vamos dizer assim, estendida, né, bem mais tempo do que isso que o modelo vem prevendo. Então, eu acredito que se ela vier a se formar, vai entrar janeiro adentro. Eu acredito que as primeiras dezenas de janeiro para a região centro-norte será boa de chuva.
Muito bem. Tá, então são as informações, não são as mais animadoras, mas pelo menos trazem um alívio para essa pressão negativa que o produtor está vivendo nesse momento, principalmente lá no Paraná. As chuvas voltam, chuvas volumosas, generalizadas, porém, o Mamedes destacou aí que é uma passagem rápida, de 24 horas aí no máximo, e depois volta a diminuir a chuva de novo. Depois, só a partir do dia 28 é que um novo sistema começa a se formar lá no Rio Grande do Sul, e daí sim esse sistema vai ter condição de voltar a atuar sem nenhum bloqueio, enfim. E aparentemente, a gente obviamente precisa esperar para ver, né, o que vem por aí em termos de previsão, mas aparentemente, com a possibilidade de avanço desses sistemas, as chuvas se restabelecem. É isso, Mamedes?
Isso, eu só gostaria só de abrir esse parênteses lá para o Paraná, e a chuva, na verdade, ela não vai assim parar de vez, né, Alex? Ela vai ter essa diminuição e vai ficar com essa chuva de loteria, aquela chuva de manga. Mas é claro que com isso a temperatura vai se elevar, então em alguns lugares, aí, infelizmente, vai sofrer aí com essa falta da chuva de não ser generalizada.
Pois é, você tocou num assunto importante. As temperaturas tendem a aumentar, então, Mamedes.
Sim, Alex, especialmente quando para essa chuva, eu posso mostrar aqui pelo modelo, quando há esse intervalo sem chuva, mas na verdade não vai ser, eu diria que vai ser um veranico leve lá para a região sul. Repare que a temperatura, isso é para hoje, ainda lá no oeste do Paraná está muito quente, ainda para o sábado, mas repare que para o domingo, já apesar de estar quente, já começa a dar um sinal que vai diminuir, chegando ali a 32 graus. Isso é sinal que a chuva já chegou exatamente no período da tarde, porque a temperatura não vai subir. Aí ele fica oscilando, né? Mas e quando chega a passagem ali do dia, depois do Natal, né? 25, 26. Aí repare que a temperatura cai, mesmo que não tenha chuva, isso aí deve segurar essa umidade no solo, porque vai entrar essa circulação da alta pressão é que vai segurar um pouquinho essa umidade, mas não que vai segurar por muito tempo, porque depois ela vai embora, uma nova frente fria volta a chegar pela Argentina, né? E aí volta toda aquela condição de novo. Aí, ou seja, quando a frente fria vai se aproximando, as temperaturas tendem a se elevarem, vai ficar quente de novo, e aí volta todo aquele processo com a chuva acontecendo e as temperaturas diminuindo. Eu falo isso porque por esse modelo que nós, a médio prazo aqui do GFS, do Collor, está nos mostrando que tem essa condição de chuva. Então, provavelmente vai ter essa oscilação. Passa uns 2 dias com chuva, mais um ou dois com chuva meio que localizado, o sol volta a bater, depois volta a chover de novo em áreas mais abrangentes até chegar ao sistema frontal para organizar todo esse sistema, trazer aquela chuva volumosa que o agricultor precisa.
Legal. Mamedes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Esse vai ser o nosso último boletim ao vivo de 2018. 2019, obviamente, a gente está de volta aí com os nossos boletins ao vivo, mas aproveito para desejar a você um ótimo Natal, um 2009 cheio de realizações aí. A você e a todos do IMET que tem nos apoiado e tem sido nossos parceiros aqui nessa divulgação do clima para o produtor rural. Muito obrigado pela parceria de 2018 e a gente se encontra em 2019 ao vivo de novo, Mamedes.
Obrigado, Alex, por essas palavras bonitas para a gente que está encerrando o ano junto, mas é um feedback que também nos ajuda, né, Alex, passar a informação, no caso, para o agricultor direto, assim como também vocês, né, nos auxiliando e dando essa oportunidade, exatamente fazendo esse link entre nós e os agricultores, assim como vocês também com a gente e os agricultores. Da mesma forma, um ótimo Natal para vocês, toda a equipe aí de Notícias Agrícolas, e um feliz 2019 a todos, assim como também a todos os internautas.
Muito bem. Obrigado, Mamedes. Um abraço para você.
Obrigado igualmente. Bom fim de semana a todos.
Valeu. Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, conversando com a gente, trazendo aí um pouquinho da previsão do tempo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Continue com a gente.